Olá! Hoje a nossa análise detalhada vai fundo num material que, assim, literalmente sustenta o mundo moderno. O aço. E o papel dele aqui no Brasil, né?
Exato. Um setor fundamental.
A gente pegou relatórios técnicos, dados históricos, informações do setor mesmo para guiar essa exploração. O objetivo é entender a trajetória da siderurgia brasileira.
Uhum.
Desde lá do comecinho até, bom, essa posição de gigante global que tem hoje. E, claro, os desafios que estão aí pela frente. Vamos lá desempacotar isso?
Vamos sim. É uma história longa, né?
Começa muito antes, na verdade. Lá na Idade do Ferro, tipo 1200 a.C., aquilo mudou as sociedades, né? Novas ferramentas, armas...
Sim, foi uma transformação. Mas pro aço mesmo, a virada veio bem depois, em 1856.
Ah, sim.
Com a produção em larga escala. Aí sim, o material mais resistente, mais versátil que o ferro fundido que dominada antes. Mudou tudo de novo.
E essa evolução dos materiais, ela está totalmente ligada ao avanço das civilizações, né?
Intrinsecamente ligada. E aqui no Brasil, a exploração de ferro, ela ganhou um certo corpo com a família real, mas o impulso industrial mesmo, aquele boom, veio no início do século XX.
Certo. E aí teve um marco, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN.
Inaugurada em 46.
Ah, a CSN foi decisiva.
Foi um salto gigantesco para a autossuficiência, não foi? A produção nacional dobrou rapidinho depois dela.
Com certeza. Foi um passo crucial para o Brasil virar esse gigante que a gente conhece hoje na siderurgia. Olha, dados ali de 2007, 2008, já colocavam o país como o nono maior produtor do mundo.
Quase 34 milhões de toneladas anuais, né? É muita coisa.
Muita coisa. E a tecnologia avançou demais.
Pois é. Hoje, a produção está muito concentrada no processo BOF, que usa oxigênio para refinar o ferrogusa bem rápido. Isso, respondia por uns 76% lá em 2007.
E os fornos elétricos a arco, os EAFs, com uns 24%, né? Que são mais flexíveis, usam bastante sucata.
Exato. Aquelas tecnologias mais antigas, tipo Siemens Martin, Bessemer, que dominavam décadas atrás...
Nossa, Bessemer era 2% em 1970, mas hoje...
Hoje é história. Praticamente desapareceram do mapa produtivo principal.
É interessante essa divisão tecnológica, né?
Muito. Basicamente, a gente tem as usinas integradas, que começam lá do minério de ferro, nos altos fornos. Elas usam coque, que é um tipo de carvão preparado, ou carvão vegetal para fazer o gusa, o ferro líquido primário, sabe?
Uhum.
E aí refinam. E tem as semi-integradas, que usam principalmente sucata, às vezes compram gusa no mercado e derretem tudo em fornos elétricos.
Falando em sucata e forno elétrico, tem aquele exemplo marcante nos materiais, né? Da sucata do World Trade Center.
Ah, sim. Impressionante aquilo.
Usaram parte da sucata dos escombros para construir um navio da Marinha Americana, o USS New York.
Mostra bem o ciclo de vida do aço, né? A reciclabilidade dele. É uma demonstração clara.
Totalmente. E a siderurgia funciona meio como um termômetro da economia, né?
Exato. Em 2007, o setor empregava direto mais 120 mil pessoas aqui no Brasil.
E o faturamento era gigante.
Na casa de 56 bilhões de reais. Mostra bem o peso econômico que tem.
E esse setor passou por uma mudança estrutural, assim, imensa nos anos 90. A privatização?
Nossa, a privatização foi outra virada de chave. Antes, o governo tinha um controle grande, né? Tinha Cidebrais.
Isso.
Aí, a partir de 91, esse modelo mudou completamente. Em poucos anos, quase toda a produção passou para iniciativa privada.
Foi rápido mesmo?
E essa mudança veio num período interessante. Porque apesar dessa produção toda, o consumo por pessoa no Brasil...
Ainda era baixo, né?
Bem baixo, comparado a outros países. Coisa de 120 quilos em 2007, enquanto o Japão e o Whey estavam lá nos 400 quilos. Até a China já passava dos 270.
Então, sempre teve aquele potencial enorme de crescimento interno, né? Para a construção civil, setor automotivo.
Exatamente, sempre apontou para isso.
E hoje, como a indústria lida com as pressões mais atuais? Sustentabilidade parece ser a palavra, né?
Com certeza, é central. A gente vê muitos investimentos em gestão ambiental, certificação ISO 14001 virando padrão.
É, um relatório dizia que 73% das empresas do Instituto Aço Brasil já tinham todas as plantas certificadas em 2009.
Pois é, e índices altíssimos de reaproveitamento de resíduos. Tem até inovações como aquele tubo verde.
A da VM, né? Feito com carvão vegetal de floresta plantada.
Interessante.
E olhando para o futuro, quais são os grandes desafios? estudos como os do CGGE apontam algumas coisas, né?
Apontam sim. Primeiro, garantir matéria-prima de qualidade. Minério, mas principalmente o carvão coquificável, que a gente ainda importa muito.
Certo.
Depois, definir o papel da biomassa, do carvão vegetal. A gente tem um potencial grande, mas como integrar isso de forma sustentável e competitiva?
Tem a questão da mão de obra também.
Fundamental. Superar o déficit de engenheiros metalurgistas, formar mais gente e, claro, inovar. Inovar para reduzir consumo de energia, reduzir a emissão de gás de efeito estufa.
Que é a grande questão ambiental hoje.
Sem dúvida. Buscar novas rotas tecnológicas, uma gestão mais focada em conhecimento, é vital para continuar competitivo.
Então, o panorama que fica é de uma indústria brasileira de aço muito forte, consolidada como potência global, essencial para a nossa infraestrutura, para a economia.
Exatamente.
Mas que está navegando por desafios bem complexos. Crescimento, tecnologia, sustentabilidade.
Uhum. E fica até uma questão para a gente pensar, né? Considerando aquelas projeções bem ambiciosas de crescimento que fizeram antes da crise de 2008, que miravam quase 80 milhões de toneladas de capacidade lá para 2016.
Que acabaram não se concretizando naquele ritmo, né?
Não naquele ritmo. Mas a questão permanece. Como a siderurgia brasileira pode conciliar essa necessidade de expansão, seja qual for o ritmo futuro, com as demandas cada vez maiores por inovação tecnológica radical, por sustentabilidade ambiental profunda, e aí entra forte a descarbonização, e por responsabilidade social, sabe? E tudo isso sem perder competitividade global e ainda formando o capital humano que é essencial para fazer tudo isso acontecer. É uma equação bem complexa para os próximos anos, viu?